ou a ideia, como Jesus disse, nos frutos se reconhecem a árvore. Eu não vou muito atrás das palavras, já ouvi muita coisa, eu olho os frutos. Então me alegre com cada fruto. Seja alguém recuperado pela psicologia, psiquiatria, pelas medicinas, ou por qualquer um, me alegre. Porque eu vivo para esses jovens que estão na escravidão. Por isso eu não entro em discussões e brigas, ele é melhor, outro é melhor, não me importa. Me importam os frutos. E com cada um que sai, eu me alegro profundamente, porque ele vai fazer a diferença. Muito obrigado por este momento que podia estar aqui.
Nós que agradecemos. Dr. Carlos Tavares Lima.
Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença do senador e da senadora Ana Amélia conosco ontem, de forma não só a brilhantar, mas a enriquecer com suas participações no nosso seminário. Agradeço o convite para estarmos aqui hoje, o que faço com muita satisfação, representando o nosso presidente Roberto D'Ávila. A questão, eu queria só uma pequena, não retificação, mas um adendo. Pequeno adendo. Eu, quando falei, eu não falei, senador, em orçamento, eu falei em financiamento, que são diferentes em termos de acepções. E é nessa questão que aí eu acho que realmente há pouco financiamento precisaríamos ter, naturalmente. Até porque eu considero a questão orçamentária dentro de um prisma muito mais complexo. Por exemplo, em 2010, ora, 124 bilhões de educação e saúde em torno disso. Nós gastamos muito mais remunerando papéis que vieram do estrangeiro. Bom, então é verdade, é vontade política. É vontade política, sem dúvida nenhuma. O outro ponto que eu queria considerar antes de pedir das senhoras e dos senhores é que ainda não ficou muito bem determinado. A questão doença. Há muitos anos atrás, no primeiro encontro de médicos residentes desse país, em Olinda, estado de Pernambuco, um outro nobre e grande representante do clero, Dom Helder Câmara, disse aos residentes no seu discurso: meus caros residentes, os senhores sempre irão tratar nos hospitais da segunda doença, porque a primeira é a fome. O Brasil, a língua portuguesa, é uma língua rica em termos polissêmicos. Tem vários significados. Então, fome no sentido de desnutrição. Não fome no sentido de vontade de comer. Fome, desnutrição. E isto é doença. Aqui, esta dependência é doença. E como doença tem que ser tratada. Não há dúvidas disso. Agora, os conceitos podem ser um pouco diferentes, dependendo do prisma de análise. Mas dentro das repercussões que esta dependência e as outras trazem, são doenças. Por exemplo, um dependente que se pensava em princípio que era difícil, pela rapidez da ação deletéria do crack. Mas tem usuário de crack com 15 anos de uso. E estes indivíduos têm modificações completas de estruturas cerebrais. O lobo frontal tem um hipofluxo claro nos exames realizados. Modifica a estrutura do cérebro, isto é, doença. Não é? Agora, reversível, mas 3 meses, tem que internar e não são 20 dias. Há certos casos que vão para 3 meses. E aqui eu lembro novamente, permitam à Constituição suas garantias individuais serem estabelecidas, permitam o exercício da autonomia do médico. É autonomia profissional, capítulo 5º da Constituição Federal. Não a limitem, porque não estarão fazendo bem à sociedade. Em síntese, encerrando, eu quero só considerar que a medicina, além de ciência, é uma arte a serviço da saúde, por sua vez entendida como o bem-estar geral do indivíduo, físico, mental e social. Mas continuo convicto de êxito nos nossos trabalhos. Como disse um outro colega, nobre colega Jesus Gerbini, nada e ninguém resiste ao trabalho. Muito obrigado.
Dr. Emanuel Cavalcante.
Também agradecendo, em nome do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Essa é uma oportunidade inestimável. Nós estamos aqui num fórum absolutamente democrático, onde as posições são ouvidas, respeitadas. A concordância ou não, não importa. Eu acho que a gente constrói dentro dessa dialética a sustentação de tudo que nós decidirmos. Então, isso, para mim, é fundamental. E houve algumas perguntas ainda, me permita, senador.
Com certeza.
Com relação à construção de um consenso, o consenso tem que ser dual. Não é? O consenso não é unilateral, o consenso tem que vislumbrar a perspectiva do compartilhamento e do convívio. E existem alguns segmentos que negam a eficácia do tratamento psiquiátrico com os medicamentos próprios para as patologias, e eles são tratados como se drogas fossem, mesmo lícitas, mas drogas. E nós repudiamos a construção desse conceito. Nós prescrevemos especialidades terapêuticas, farmacológicas para tratar as doenças. E isso precisa ser entendido na construção de um consenso. Isso é um elemento de conflito. A outra questão foi levantada pelo senador Suplicy, que saiu, em relação às políticas de Portugal, Espanha. Eu não tenho um conhecimento profundo, mas com toda certeza, se não tem o conflito com o tráfico, porque alguém pode comprar e vender, com toda certeza tem um estímulo ao comércio. O estímulo ao comércio é muito perverso, porque está semi-legalizando o comércio de produtos que, efetivamente e com pesquisas médicas comprovando, a maconha é um elemento nocivo à vida psíquica, porque ela é capaz de precipitar a ocorrência de doenças mentais graves como a esquizofrenia. E isto é comprovado cientificamente. Além do que, nós precisamos entender que não é na simplicidade da permissão que a gente vai resolver nenhum problema, não. Como eu disse ainda há pouco, os aditos, eles são poucos nesse contexto. Os que usam recreativamente é que são o problema para a questão dessa tese da legalização, porque são aqueles que aparentemente não têm prejuízo nem causam prejuízos, mas causam sim, porque eles estão dentro de um contexto onde a gente não sabe quem tem a esquizofrenia latente, quem tem a psicose maníaco-depressiva e assim por diante. Então, daí ser nocivo pensar em liberação do porte ou qualquer outra coisa. As medidas socioeducativas e outras de natureza jurídica que precisam ser discutidas, a gente oportunamente pode até propor e discutir. E, por fim, dizer ao meu amigo Carimbão que a gente já conversou muito no avião, né? A gente vai e volta, porque nós cumprimos uma jornada semelhante, senador.
Vão cumprir na jornada de volta agora.
Porque eu venho com o deputado Carimbão na terça e na quinta-feira, quando a gente não tem sessão plenária, eu volto no voo da noite para Maceió. Então, muito obrigado, senadora, senador Mocca. Olha, realmente foi um dia muito especial e nós agradecemos, agora falando em nome não só da ABP, mas do Conselho Federal de Medicina, do qual sou vice-presidente, foi muito importante para nós estarmos aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos e com certeza esperamos contar com o Conselho Federal de Medicina e com a representação das comunidades terapêuticas, assim como outros parceiros governamentais e não governamentais para esse trabalho, inclusive as entidades estaduais, as representações dos parlamentos, enfim. Eu quero só, antes da gente encerrar, senadora Ana Amélia, tinha uma proposta apresentada pela senadora Vanessa, que é de que a gente possa ter a presença do coordenador de operações especiais de fronteiras, que é Mauro Espósito, que teria uma proposta relacionada a essa área das drogas nas fronteiras, e que queria que a gente ainda pudesse, ela propõe que a gente possa ouvi-lo. Tá certo? E eu queria... Como?
Senador, o delegado da Polícia Federal que esteve aqui na audiência anterior,
isso,
consulta, o senador não fazemos. Estava, que ele deu todas as explicações. Né?
Presidente, pois não. Eu temo o seguinte, nós temos que diferenciar que essa subcomissão, ela não está voltada para a repressão, porque senão nós confundimos as coisas. Nós queremos aqui tratar de políticas públicas que possam realmente, porque senão, a hora que a gente abrir, e o debate é muito forte nessa questão da repressão, da inteligência, eu acho que isso é fundamental, mas eu não gostaria...
Deixa eu fazer uma proposta, então, aqui, só para... concordando, inclusive, minha tese e meu cuidado sempre é esse. Nós vamos ter essa visita a Ponta Porã. Acho que poderíamos combinar, ver se podemos convidá-lo para comparecer nesse evento de lá.
Wellington, eu sou da fronteira, isso, nascido e criado na fronteira. Okay. Eu não quero exatamente dar esse foco. Okay. Eu quero chegar com uma subcomissão lá que vai propor alternativas públicas para recuperar, para tratar, para eu não quero, porque senão, correto, nós vamos criar um clima na fronteira é complicado isso.
Fica só, nós já aprovamos, fica acertado então da gente convidar o doutor Roberto, lá do Ministério, para vir aqui da Saúde. Nós vamos ter agora um outro painel, que é Ouvindo a Experiência Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a ONU-DC.
Ele pode estar junto.
E eu queria sugerir aqui, porque eu fiquei muito impressionado, da gente aprovar também, através da Embaixada da Suécia, ou de alguém que ele tenha, que possa nos transmitir, não é, dessa experiência deles lá, ou de alguém do governo, ou, enfim, quem coordena essa área lá, que possa vir, então que a gente pudesse também, nessa audiência da experiência internacional, que a gente pudesse também já ouvir essa experiência da Suécia. Podemos combinar assim? É na área...
Não, tudo bem. Por mim, tudo bem.
Aqui. Acho pode que ser, senadora Amélia?
Está mais adequado.
Aí nós vamos... Eu quero...
A gente considera aprovado, então.
Eu, presidente, eu quero aprovar e dizer o seguinte. Eu absolutamente... Eu não quero dizer que é importante isso, a repressão, a Polícia Federal. Isso é fundamental. Eu participei aqui em 2003, se não me engano, da CPI do narcotráfico. E encerrei a minha carreira de delegado, disse para o Magno Malta. Mas é claro que isso é fundamental, mas essa subcomissão não pode ser confundida como uma subcomissão que está tratando também dessa questão da repressão. Eu acho que é aí que eu quero diferenciar.
Então, agradecendo aqui a todos, considerando então aprovado esse encaminhamento em relação à Embaixada da Suécia, eu agradeço aqui a presença também do nosso querido Carimbão, dizer que não pude naquele momento lá, mas estou à sua disposição e quero ir a Alagoas. Então, agradecendo a todos, declaro encerrado os trabalhos. Obrigado.